Estamos na audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Dr. Manuel Heitor, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, é a estreia do Sr. Ministro nesta Comissão de Assuntos Europeus, a propósito dos impactos da saída do Reino Unido na União Europeia, nos setores que o Sr. Ministro tutela. Esta reunião da Comissão dos Assuntos Europeus é conjunta com a Comissão de Educação e Ciência. Aos senhores deputados desta Comissão presentes, dou as boas-vindas. Vamos então começar a nossa reunião com a apresentação pelo Grupo Parlamentar do PSD do requerimento da vinda do Sr. Ministro a esta audição por 5 minutos. Depois terá a intervenção o Sr. Ministro por 10 minutos. Tem a palavra a senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhor Ministro, quem cumprimento. Senhor Ministro, o PSD anda há praticamente 2 anos a exigir um estudo, um plano adequado ao Brexit para proteger os portugueses que vivem no Reino Unido e para acomodar também devidamente os britânicos que vivem em Portugal. E o Governo apresentou um plano de contingência, que eu diria, nesta área, manifestamente pobre, eu diria até paupérrimo, Sr. Ministro, porque é menos de meia página em 73, o que também diz muito da relevância que o Sr. Ministro atribuiu a esta área e que o Governo atribuiu a esta área. E ficamos um pouco perplexos desses 3 parágrafos, serem redutores no que toca àquilo que é a acomodação dos interesses dos portugueses que estão fora e dos britânicos que vivem em Portugal. Nós sabemos que a prática do Governo e da FCT, infelizmente, fazem-nos acreditar que estas propostas não passam de promessas em programas que ainda por cima já existem e que permitem candidaturas estrangeiras, ou de estrangeiros, e investigadores oriundos de outros países, nomeadamente estes em particular, e ficamos com uma série de dúvidas relativamente a esta matéria. Porquê? Porque se a ideia inicial é atrair investigadores estrangeiros que existem disponíveis para vir para o nosso país, é bom lembrar que o brain gain para o país já existiu, e já existiu num programa do anterior governo, chamado Programa Investigador FCT, que precisamente atraía os melhores para Portugal, atraía os melhores para o nosso sistema científico e tecnológico nacional e retinha esses cérebros no nosso país. Ora, o Governo extinguiu este programa. Extinguiu sem nenhuma razão aparente e sem conseguir substituir por um programa melhor. Aliás, os dados que nós conseguimos ter mostram exatamente que esse objetivo não foi cumprido. Por outro lado, se há forma de atrair, de certo modo, estrangeiros de qualidade, ou mesmo fazer regressar compatriotas nossos, portugueses de qualidade, investigadores de qualidade, que estão a viver fora, que estão a viver no Reino Unido e que queiram regressar ao nosso país, é importante ter um programa ou um sistema que funcione bem, com tempo, que seja transparente, que seja justo, que consiga acomodar aquilo que são os interesses dos investigadores, mas ao mesmo tempo trazer valor acrescentado para aquilo que são os objetivos também da nossa ciência. E para isso é preciso uma avaliação de qualidade, matéria que o Sr. Ministro também tem descurado ao longo do seu mandato. É preciso uma avaliação que seja exigente, que seja transparente, mas também uma avaliação que se faça. Coisa que não tem, infelizmente, acontecido. Outro aspecto que me parece relevante é que a eficiência e o bom trabalho, o rigor, diria eu, da FCT deveria ser o melhor cartão de visita para atrair investigadores de topo, aqueles que forem efetivamente de qualidade indiscutível, que possam alavancar mais investimento para o nosso país, criar valor, permitir a transferência de conhecimento para o domínio empresarial, para o domínio económico, para as instituições e, bem sabido, para as nossas empresas. Mas não é, seguramente, com os programas de estímulo ao emprego científico que estão citados no plano de contingência e também não é com o programa Cátedras da FCT que se consegue isso. E, portanto, a minha pergunta e o que eu quero deixar ao Sr. Ministro é se considera suficiente apresentar planos que já existem e que, já existindo, não são manifestamente um dado novo a acrescentar a estas pessoas, se é com isto, considero uma mão cheia de nada, que pretendem resolver ou pelo menos acomodar os interesses dos britânicos a viver a Portugal, mas também e sobretudo dos portugueses que queiram regressar, portanto, desses mesmos investigadores de qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Nilza de Sena. Tem agora o Sr. Ministro 10 minutos para a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputados. Eu agradeço esta audição, que é de facto de um tema da maior importância no contexto europeu e sobretudo para a afirmação de Portugal na Europa, num processo que só podemos ter como designo convergência para a Europa do conhecimento. E esse foi o trajeto que conseguimos retomar desde 2016, após 5 anos, como sabemos, a divergir da Europa. De facto, nem percebo muito bem o que a deputada Nilza de Sena interveio, porque se houve de facto aquilo que chamou brain gain, portanto a atração de talentos, foi sobretudo no período de 2009 e 2010 e que depois foi totalmente revertido, como sabemos, estando neste momento a ser retomado. E esta temática do Brexit tem sido feita pelo Governo com muita ambição, mas também com a ponderação necessária àquilo que é hoje a construção do projeto europeu. E temos que perceber bem as questões que são críticas e as questões que não são críticas, sem precipitação e, sobretudo, com muita clareza na nossa afirmação para o projeto europeu. Há questões no âmbito do ensino superior e da ciência que estão totalmente resolvidas. E temos que ver duas questões distintas. Por um lado, aquilo que se chama o reconhecimento de graus, e, portanto, está claro que não há qualquer alteração nesse processo, sendo hoje um processo com ou sem acordo, que segue, no caso das instituições de ensino superior do Reino Unido, um processo automático e, portanto, nada se altera. Temos depois um segundo nível no que respeita à frequência no ensino superior e então aqui, de facto, há uma alteração, porque obviamente no caso de haver um processo de Brexit sem acordo, a frequência passa a ser considerada no âmbito de estudantes estrangeiros para aqueles que no futuro possam vir a querer entrar em Portugal, porque todos aqueles, e no programa de contingência que mostramos, é claro, todos aqueles que estão neste momento já em Portugal ficam abrangidos pelo mesmo regime, e depois temos uma situação totalmente dispar e diferente no caso daquilo que é a relação com as atividades dos investigadores em Portugal ou investigadores no Reino Unido que queiram vir para Portugal. Devo dizer que a relação de longo prazo que Portugal tem com o Reino Unido é particularmente simbólica, tem vindo relativamente aos outros países europeus a diminuir. E esta é uma relação de diminuição dos últimos 20 anos. Por exemplo, no quadro do programa Horizonte 2020, o Reino Unido teve durante alguma altura, em programas quadro anteriores, o nível entre a segunda e o terceiro país com mais colaborações com Portugal. Neste momento é o quarto país com mais colaborações com Portugal, o que, obviamente, é uma posição de relação bastante forte nas colaborações que as instituições científicas e académicas em Portugal mantêm com o Reino Unido. O programa de estímulo ao emprego científico tem atraído investigadores de toda a Europa. No último concurso de 2017, no âmbito do qual foram financiados 500 contratos, há 4 investigadores britânicos e há 13 investigadores não britânicos, 13, 9 dos quais portugueses, que residiam nos Estados Unidos e que, com base neste concurso, vieram para Portugal. Portanto, estamos a falar de 13 mais 4 num leque de 500 investigadores. Ao nível do programa das bolsas de doutoramento, sempre esteve aberto a este tipo de cidadãos, como sabem, ou a outros europeus. Obviamente, Portugal não tem tradição, no caso do Reino Unido, de atrair estudantes. Desde os últimos 20 anos, o número de candidatos ingleses tem sido, em todos os programas, tem sido entre 1 e 2. Devo dizer que, como sabem, desde 2016 nós duplicámos o número de bolsas de doutoramento concedidas no concurso individual. Isso não aumentou, de facto, o número de candidatos no Reino Unido e garantimos a possibilidade, como não podia deixar de ser, de ter um processo de bolsas mistas, bolsas de doutoramento, sobretudo para estudantes portugueses que estão parte da sua atividade, quer no Reino Unido ou noutro país europeu. E neste caso temos tido nos últimos anos cerca de 13 a 15 estudantes que se candidatam para bolsas mistas, e a todos foi concedido isso, num leque que, como sabem, hoje ultrapassa as 1.400 bolsas. Portanto, é cerca de 1% dos estudantes que estão em bolsas mistas. E por isso podemos dizer que nesta área, quer do ensino superior, quer da ciência, temos um sistema em relativa tranquilidade de colaboração com as instituições, o que nos levou, nos últimos anos, a desencadear um conjunto de ações de estímulo a esta colaboração, quer através da relação da Associação dos Estudantes Portugueses de Pós-Graduação no Reino Unido, a PARSUC, quer, sobretudo, através da instituição onde Portugal tem uma maior colaboração no Reino Unido, que é o Imperial College da Universidade de Londres. Hoje, cerca de 100 docentes investigadores dessa instituição, portanto, cerca de 10% são portugueses ou estudaram em Portugal, e por isso pusemos de pé um novo programa para entrar em vigor a partir do próximo verão, Portugal Imperial College, que será um novo programa de cooperação bilateral entre as instituições portuguesas e o Imperial College. Tem uma área já centrada nos temas das ciências dos dados e está a ser aberta a outras formas de colaboração. E por isso, este assunto tem sido feito com clareza, com, sobretudo, muita ponderação naquilo que é a relação entre Portugal e o projeto europeu, reforçando sempre essa relação no âmbito onde, certamente, estamos seriamente comprometidos na construção do programa europeu, em simultâneo com a manutenção de uma relação de longo prazo na colaboração com o Reino Unido. Há outro aspecto particularmente crítico que eu não posso deixar de referir, que a participação do Reino Unido na construção do sistema científico português tem sido particularmente importante naquilo que é a constituição de júris e de comissões de avaliação, nomeadamente ao nível da avaliação das unidades de investigação, dos painéis para avaliação de investigadores, e que, também agora no painel internacional que tem sido usado para avaliar e acreditar os laboratórios colaborativos, o que levou naturalmente à manutenção clara dessa relação. Hoje temos um número considerável de avaliadores que vêm sistematicamente a Portugal no quadro dos sistemas de avaliação, quer, como disse, ao nível da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer na Agência de Inovação e, por exemplo, também ao nível daquilo que são os avaliadores, que de uma forma independente a Agência de Acreditação contrata e que são particularmente críticos neste processo da relação com o Reino Unido em particular e num contexto da colaboração que se tem estendido ao longo dos anos e que todos queremos manter num processo que é certamente crítico. Por fim, diria que no âmbito desta relação única em Portugal com o Reino Unido, convidámos o Reino Unido para ser o país convidado na próxima Conferência Anual da Ciência, o Ciência 2019, que decorrerá, como sempre, em Lisboa, neste caso na segunda semana de julho, de 8 a 10 de julho, na qual terá uma grande delegação de investigadores ingleses, juntamente com o próprio Ministro da Ciência inglês, que estará em Portugal, e por isso temos desenvolvido uma relação de grande cordialidade neste processo, sobretudo reforçando a nossa colaboração científica com o Reino Unido e abrindo novas portas para aquilo que é o desenvolvimento do nosso posicionamento na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à primeira ronda. Tem a palavra o PSD por 8 minutos. Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que não compreendeu a minha intervenção inicial e eu vou repetir aquilo que disse, porque nesta sua primeira intervenção de facto não respondeu diretamente àquilo que eram as minhas dúvidas nesta matéria. Porquê? Porque a nossa preocupação, a preocupação do PSD, é garantir que investigadores de qualidade possam retornar ao nosso país, compatriotas nossos, e criar condições para que investigadores estrangeiros, portanto, investigadores britânicos, possam também regressar ou vir para o nosso país, e acomodar aqueles que já estão no nosso país. O Sr. Ministro falou aqui em várias dimensões, na questão da acreditação dos graus logo de início, que pedia que detalhasse, mas não esclareceu alguns dados que agora lhe passava a perguntar mais objetivamente. Quantos estudantes, porque estamos a falar de alguma opacidade na informação que é dada sobre estas matérias, e portanto era útil nós conseguirmos perceber de quantos estudantes é que estamos a falar neste momento no Reino Unido? De quantos estudantes nossos? De quantos investigadores se pode dar-nos esse valor é que estamos a falar? Falou de um ou dois, mas eu não consegui perceber especificamente a que se referia. Onde é que estão? Quantos alunos Erasmus temos também no Reino Unido? Por exemplo, qual o valor que o Reino Unido investe neste momento na ciência e no ensino superior e qual é a relação comparativa que podemos fazer nessa matéria, quais os programas diretos que existem entre Portugal e Reino Unido, porque o Sr. Ministro pode dizer que vai haver uma conferência em julho, que é a Conferência de Ciência 2019, em que convidou o seu homólogo Ministro da Ciência inglês e que vem uma grande comitiva, mas isso não garante a acomodação de vida dos nossos investigadores, dos nossos melhores lá fora, que possam querer regressar com condições de qualidade. Não garante que outros investigadores estrangeiros também possam querer vir para o nosso país e, portanto, a atração desse capital humano, esse ganho, não está garantido com a realização de uma conferência, bem entendido, e, portanto, parece-me muito curto dizer-se que fazer uma conferência em que se convida parceiros é suficiente para um objetivo maior, que é este, numa fase de desafio grande que representa o próprio Brexit. E, portanto, eu perguntava, Sr. Ministro, porquê? Porque nós tivemos, efetivamente, mesmo que o Sr. Ministro queira negar, um programa que fazia este trabalho. O programa investigador FCT foi o grande programa que permitiu o regresso de investigadores portugueses de excelência que viviam fora e que passaram a querer vir para o nosso país e que, sem justificação aparente, o Sr. Ministro substituiu por um outro modelo que não garante as mesmas oportunidades e as mesmas, a mesma acomodação destes investigadores. E, portanto, eu repito a minha ideia inicial. Senhor Ministro, apresenta programas que não são especificamente para um plano de contingência. São programas que já existem. Um programa de estímulo ao emprego científico que tem tido lacunas, incumprimentos vários que não cabem no âmbito desta comissão aqui detalhar. O Sr. Ministro apresenta o programa Cátedra, que é também insuficiente para cumprir este desidrato. E o Sr. Ministro apresenta o Study and Research em Portugal para trazer alunos. Ó Sr. Ministro, mas continuamos na mesma. O que é que em particular vai ser feito para garantir que estas pessoas, inclusive as que cá estão, não só atrair as que estão fora, mas também inclusive os britânicos que cá estão, o que é que vai ser feito no sentido desta transição e, portanto, deste desafio, poder vir a ser o menos confrangedor possível e, se possível, poder garantir o fortalecimento do sistema científico e tecnológico nacional. Se, de algum modo, está insuficiente, como de resto se vê por este plano de 73 páginas em que só existem 3 parágrafos sobre este tema, portanto, se aqui está insuficiente no documento escrito, posso ao Sr. Ministro, nesta audição, contrariar a visão que está à vista de todos e explicar-nos o que é que está a ser feito além disto, para garantir que estas pessoas têm oportunidades no nosso país e possam, de facto, garantir aquilo que é necessário nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Nilza de Sena. Tem o Sr. Ministro a palavra para responder por 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Eu volto a afirmar que está totalmente equivocada naquilo que diz e até nem percebo as afirmações que faz quando diz que o programa investigador FCT era um grande programa. Não se lembra que apenas abriu concursos para 150 lugares. Não se esqueça. Onde é que já vamos? Onde é que já vamos nesses números? Mas vamos lá dar números sérios e reais, com a ponderação que este assunto tem e, sobretudo, dignificando a atividade científica em qualquer parte do mundo pelo respeito que temos pelos próprios investigadores. No caso do concurso para investigadores individuais, nós tivemos 4 candidaturas de indivíduos de nacionalidade inglesa no âmbito das cerca de 4 mil candidaturas, que foram todas financiadas. Tivemos 13 candidaturas de indivíduos que se encontravam no Reino Unido, 9 eram portugueses, 2 italianos, 1 espanhol, 1 brasileiro, e acabaram por ser todos financiados. Devo dizer que desde 2009 nunca tinha sido possível atrair tantos investigadores portugueses no estrangeiro como desde 2017. E por isso, mais uma vez, os números são claríssimos. De facto, se nós tínhamos atingido, depois de cerca de 20 anos do crescimento do nosso sistema, só em 2009 é que tínhamos atingido uma situação de equilíbrio entre o número de doutorados que faziam investigação estrangeiros em Portugal face aos portugueses no estrangeiro, só foi ultrapassada aumentando o número de estrangeiros em Portugal face aos portugueses no estrangeiro no ano 2009 e 2010, foi rapidamente perdida, como sabemos, nos anos de crise e está finalmente a ser retomada. E por isso a situação que referiu é totalmente fora do contexto que hoje temos. E por isso os instrumentos que temos estão certamente adequados àquilo que tem sido a capacidade crescente e gradual de Portugal se financiar, atrair investigadores que queiram efetivamente vir para Portugal. Ao nível das bolsas de doutoramento, eu já lhe dei também os valores que tinha. No contexto do ensino superior, posso também referir, se é esses os números que quer, que nós temos neste momento 184 estudantes de nacionalidade inglesa no conjunto dos cerca de 400 mil estudantes do ensino superior público, dos quais 167 em licenciaturas, e no caso de estudantes inscritos em doutoramento, temos 25 estudantes de nacionalidade inglesa em todo o ensino superior público português. No caso dos programas de segundo ciclo, sobretudo mestrados não integrados, temos neste momento 44 estudantes de origem britânica em Portugal. São números relativamente reduzidos e que, obviamente, estão totalmente consagrados as suas condições no âmbito do plano de contingência considerado, quer ao nível, sobretudo, da frequência, porque mantém o regime de frequência, quer ao nível da questão de reconhecimento de graus, em que nada será alterado. E, portanto, é pena, quando se olha para um plano, não perceber a realidade dos factos e pensar apenas somar o número de páginas ou o número de linhas de um programa. O programa que aí está na área da ciência é um programa que está ponderado com aquilo que é hoje a realidade científica no contexto europeu, com o posicionamento de Portugal na Europa e com a nossa relação de sempre grande cordialidade e obviamente, cooperação científica com as instituições do Reino Unido. E, obviamente, como sabemos, nesta área específica, quando comparar o plano de contingência português com todos os outros europeus de qualquer outro país, pode ver as diferenças naquilo que têm sido os números e a ação de Portugal e, em particular, o relacionamento com as instituições científicas inglesas, nomeadamente, por exemplo, ao nível da nossa participação na Agência Espacial Europeia ou no nível da nossa participação nas grandes organizações europeias, no qual temos, sobretudo, garantido uma situação de dignificar a relação e a participação com o Reino Unido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro em nome do Partido Socialista e lembrar que nós estamos a fazer este debate porque o Governo enviou à Assembleia da República a proposta de lei 187-13, que tem como objetivo a aprovação, o debate, a discussão e aprovação por parte da Assembleia da República do plano de contingência. E gostaria de dizer o seguinte: imediatamente a seguir ao referendo de 23 de junho de 2016, o Governo iniciou um conjunto de contactos a todos os níveis com as autoridades, com as universidades britânicas, no sentido de, por um lado, entender a continuação do Brexit e, em segundo lugar, procurar ver onde é que havia áreas de cooperação futura, sobretudo tendo em conta as declarações que as próprias autoridades britânicas fizeram na altura. O Sr. Ministro reuniu-se com a PARSUC, com a Associação de Estudantes e Investigadores do Ensino Superior, e teve a oportunidade de identificar quais as questões que eles colocavam, por um lado, e como é que se podia lidar com essas questões numa nova forma de relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas fez outra coisa, ou seja, não se limitou apenas a contactar os estudantes e investigadores portugueses em Londres, mas tendo em conta as declarações do governo britânico de que o ensino superior, a investigação, eram áreas que o governo apontava como áreas de cooperação futura, o Sr. Ministro trabalhou diretamente com as universidades no sentido de encontrar formas de cooperação que na prática não são mais do que formas de cooperação já existentes e em que este acordo de cooperação bilateral com o Imperial College é um exemplo no sentido de salvaguardar aquilo que até então tinha sido feito em matéria de cooperação com os estabelecimentos de ensino superior e de investigação britânicos no ensino superior e na ciência. E isso é positivo. É positivo porque esse trabalho foi feito para além daquilo que tem sido a negociação política com o Reino Unido no quadro do Brexit. Ou seja, nós temos assistido à insegurança permanente, continuamos a assistir à insegurança permanente, mas o Governo, neste caso concreto do Sr. Ministro, entendeu que estas questões, esta cooperação interessava salvaguardar e, sobretudo, interessava salvaguardar já o trabalho que nós temos com as instituições britânicas. E penso que é necessário destacar isto aqui agora, porque é preciso nós lembrarmos que foi porque um partido conservador confundiu política interna com política europeia que nós chegámos aqui. E, portanto, que nós estamos hoje a discutir neste plano de contingência, nesta proposta de lei que o Parlamento vai debater e votar, é como é que as questões político-formais se definem no quadro de uma relação futura com o Reino Unido, ou seja, no momento em que as instituições europeias, particularmente o Conselho Europeu, entendeu que face à sucessão de votos na Câmara dos Comuns era necessário fazer um plano de contingência, todos os Estados-membros a partir daí adotaram ou estão a adotar o seu plano de contingência. O Sr. Ministro disse muito bem que no que diz respeito ao ensino superior, este plano de contingência é bastante mais, digamos, arrojado do que planos de contingência de outros Estados-membros. Tive a oportunidade, o tempo não me permite, mas tive a oportunidade de comparar nesta matéria os planos de contingência dos diferentes Estados-membros e, de facto, este plano é bastante mais arriscado no sentido positivo, bastante mais visionário, digamos, do que planos que foram adotados por outros países. E passo a explicitar. Há dois temas que são abordados nesta proposta de lei do Governo, no que ao Sr. Ministro diz respeito. O primeiro, a frequência no ensino superior, o segundo, o reconhecimento dos graus académicos. Relativamente à frequência no ensino superior, eu peço desculpa, mas esta data do 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro de 2021 são as datas evidentes, não sei se quando lá chegarmos serão estas as datas a que nos estamos a referir, mas penso que todos entendemos o que é que o Governo quer dizer com estas datas, mas relativamente à frequência do ensino superior é bastante interessante a expectativa do Governo de só os estudantes britânicos que chegam ao Reino Unido, chegam a Portugal após o dia 31 de dezembro de 2020, entrem no estatuto de estudante estrangeiro e possam terminar os seus cursos ou ainda inscrever-se no sistema como estudantes, digamos, da União Europeia, como cidadãos europeus. E penso que isso é uma forma, para responder à senhora deputada também, isso é uma forma de atrair estudantes britânicos, ou seja, não os coloca já no estatuto de estudantes estrangeiros, mas dá-lhe a facilidade, até ao final do período de transição, de se inscreverem no sistema como cidadãos europeus. Relativamente ao reconhecimento dos graus, eu penso que esta proposta de lei é bastante cuidada porque há, de facto, situações sensíveis que muitas vezes não são identificadas. Designadamente, o reconhecimento dos diplomas dos cidadãos europeus que fizeram a sua formação no Reino Unido. Ou seja, o diploma do Governo não põe a questão apenas em termos de reciprocidade, mas coloca também a situação dos europeus, digamos, não portugueses, não britânicos, que fizeram uma formação no Reino Unido e onde o Governo reconhece os diplomas na mesma base que reconhece o dos cidadãos portugueses e britânicos. E isso é um aspecto que eu gostaria de destacar, um aspecto bastante positivo deste diploma. Relativamente ao Erasmus, que não está explícito, mas que decorre desta proposta de lei do Governo também, a Comissão Europeia apresentou uma modificação do regulamento. Esta modificação do regulamento não traz nada de novo no que diz respeito ao programa Erasmus, mas penso que há uma realidade que é necessário salvaguardar. E a realidade que é necessário salvaguardar é como é que o Governo pretende, uma vez o Reino Unido saído do programa Erasmus, como é que o Governo pretende continuar esta cooperação e esta mobilidade dos estudantes portugueses e da atração dos estudantes britânicos num programa que não será o programa Erasmus, mas seguramente será uma iniciativa no sentido de manter esta cooperação que nos interessa com o Reino Unido. E penso que já dei o exemplo deste do Imperial College, esta cooperação bilateral que o Sr. Ministro falou. Evidentemente, o Reino Unido passa a ser um país terceiro, sendo um país terceiro, participa nos programas europeus, em princípio, como participam os restantes países terceiros, e também existe o Erasmus Mundus, mas a minha pergunta é, como nós seguramente queremos um programa para atrair estudantes ou para permitir que os portugueses possam fazer a sua formação no Reino Unido e não um programa vão-se embora, como fez o governo anterior, seguramente haverá da parte do governo esta preocupação e era sobretudo esta questão que eu deixaria ao Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Eu queria precisar que estas audições fazem parte da segunda fase de audições no âmbito da aprovação do requerimento sobre os impactos do Brexit na economia portuguesa e depois, posteriormente, veio a entrar e a baixar esta comissão a proposta de lei do Governo. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua pergunta, mas também pela clarificação e pela forma abrangente como explicou a esta Câmara as questões do Brexit, mas em particular a forma necessária que temos que diferenciar o que é a relação diplomática de Portugal na Europa com a relação científica com instituições e com um país que Portugal tem laços particularmente fortes que queremos manter e respeitar a benefício dos próprios cidadãos, portugueses ou estrangeiros, que estão envolvidos nessa relação, sobretudo entre as instituições portuguesas e as instituições britânicas. E, portanto, aquilo que disse do reconhecimento de graus é exatamente isso, é o nosso reconhecimento estrito dessa relação, que é hoje uma relação longínqua, com muitas destas instituições que tiveram particularmente associadas desde os anos 70 à formação de muito do que é hoje o corpo docente e de investigadores em Portugal. Tocou num aspecto particularmente importante que é o programa Erasmus e desejemos, hoje é consensual, que é uma atividade e um movimento, diria, particularmente importante em toda a Europa, que, como sabemos, vai muito para além dos países da União Europeia. O Erasmus, de facto, já há cerca de mais de 15 anos que abrange um leque grande de outros países e, por isso, no caso de uma situação de Brexit sem acordo, o Reino Unido ficará numa situação de país associado, como em muitos outros países hoje, que já fazem parte da rede Erasmus. Agora, a questão crítica, hoje no Erasmus, quer nos países que são da União Europeia, quer nos países como, no futuro, eventualmente, o Reino Unido, que são associados, mas que não estão na União Europeia, que cada vez mais a tendência é a formação das redes entre as instituições de ensino superior, que ultrapassa muito o Erasmus. Portanto, não é de uma posição meramente voluntarista de participar no Erasmus que conseguimos garantir a circulação entre estudantes. E, por isso, é que abrimos um processo único na Europa de relacionamento com o Imperial College e temos apoiado muitas instituições portuguesas no processo de candidatura às redes entre instituições, nomeadamente envolvendo instituições do Reino Unido. Não apraz a mim identificá-las, mas hoje há várias instituições de ensino superior, nomeadamente universidades portuguesas, que estão em processos de desenvolvimento de parcerias institucionais com instituições e universidades inglesas. Mas isto leva-me também, para além do programa Erasmus, desenvolvemos e intensificámos nos últimos anos o programa Estudar e Investigar em Portugal, Study and Research in Portugal, que não tem necessariamente como impacto atrair estudantes ingleses. Tem necessariamente a relação e o impacto que tem tido, e os números são claríssimos, para atrair estudantes de outras partes do mundo e, sobretudo, de outros contextos que tipicamente iam para os Estados e para o Reino Unido e que estão a ir menos para o Reino Unido. E esse é que é o nosso posicionamento estratégico na Europa, particularmente importante no resultado do Brexit. Vejamos os resultados dos últimos dois anos, quando comparamos a situação entre 2018 e 2016, aumentámos em 48% o número de estudantes estrangeiros em Portugal no ensino superior, que hoje representam cerca de 50 mil estudantes e, portanto, 13% do número total de estudantes no ensino superior em Portugal. E aí, se formos ver as origens dele, não vem necessariamente o Reino Unido. Eles deixaram foi de ir para o Reino Unido e agora escolhem Portugal. Temos uma grande presença cada vez mais de estudantes do sul da Europa, também crescendo do Norte de África e, obviamente, como sabemos, uma participação crescente de estudantes da América Latina e, em particular, do Brasil. E aí Portugal tem sido ativo, no âmbito deste programa, a atrair estudantes que tipicamente iam para o Reino Unido. Foi essa também a questão crítica do programa de estímulo ao emprego científico. Mais do que atrair ingleses, foi atrair investigadores, sobretudo do sul da Europa, de Itália e de Espanha, e temos 20% dos contratos no programa de estímulo ao emprego científico, que são sobretudo de jovens investigadores do sul da Europa, que tipicamente grande parte deles iam para o Reino Unido e começaram a vir para Portugal. E por isso foi a nossa orientação reforçando o espaço europeu, certamente não afetando a nossa relação com as instituições britânicas, mas melhorando e alterando o posicionamento relativo de Portugal no contexto europeu, de uma forma que dignifica as nossas instituições e, portanto, Portugal na Europa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer as intervenções que teve até agora e algumas das respostas. E há algumas questões que com mais premência, desde que a questão do Brexit tem sido referida, que da parte do ensino superior têm surgido algumas dúvidas, algumas questões, mas isso infelizmente tem sido o panorama geral do Brexit, em que de facto também já o dissemos anteriormente e em vários momentos, pela resposta tardia que o próprio Governo tem estado a dar, nomeadamente no que toca ao plano de contingência, que foi provocando e foi fazendo com que este clima de incerteza fosse agudizando-se, e a verdade é que ele se mantém, e ainda anteriormente falávamos de questões relacionadas com o turismo, e a verdade é que este clima de incerteza, muito provavelmente, sobre o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, teremos este clima praticamente até ao último segundo deste processo, e isso não é benéfico para nenhuma área daquelas que estão ou que possivelmente irão ser afetadas com o Brexit, seja porque existe o acordo que já foi negociado, seja porque não existe acordo nenhum, seja porque por qualquer outra razão que possa surgir eventualmente que não estamos livres de acontecer. E por isso, a primeira questão que queríamos colocar tem a ver com a reciprocidade. E na altura o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros apresentou o plano de contingência também aqui, já em plenário tivemos a oportunidade de falar sobre isto, e eu coloco esse problema porque se disse no próprio plano, mas também o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que este plano de contingência apenas aconteceria e apenas teria uma validade, digamos assim, se existisse uma reciprocidade no tratamento por parte do Reino Unido. E aquilo que eu coloco é, no que toca às matérias do ensino superior, nomeadamente aquelas que vêm referidas da frequência, mas também temos aqui questões de qualificações e de reconhecimento de qualificações, se o Ministério tem pensado algum cenário para o caso de, efetivamente, não existir essa reciprocidade por parte do Reino Unido, considerando que tudo está em cima da mesa e tudo pode acontecer, como já verificámos com este processo, é o que é que o Ministério tem pensado para o caso de tudo correr mal, não existir a reciprocidade no tratamento, o que é que poderá acontecer, tanto a quem frequenta ensino superior enquanto estudante, como também aos próprios investigadores, e para o caso de não existir essa reciprocidade. Porque o plano tem, enfim, o plano não é propriamente muito elaborado, tem questões muito concretas nestas matérias aqui, não salvaguarda exatamente este cenário de as coisas não correrem como é esperado. E a verdade é que até agora, em todo este processo, as coisas não têm corrido como era esperado e como se dizia, ou pelo menos a maioria das opiniões diziam que iria correr, e portanto parece-nos que é importante assegurar de alguma forma, tanto a investigadores como a estudantes que estão no ensino superior, seja do Reino Unido que estão em Portugal, mas também de portugueses que estão no Reino Unido, como é que podem ver assegurada a manutenção das suas situações, ou pelo menos como é que podem ter a certeza que poderão ter uma ajuda caso necessitem. Falou-nos aqui também das redes entre instituições e que esse será um caminho, se calhar até mais importante do que o próprio Erasmus ou o próprio âmbito do programa Erasmus, mas também tem sido outra das questões que nos tem sido colocada é exatamente sobre o Erasmus, como é que na existência de acordo, como é que pretende que, como é que o Ministério pretende ver executado o programa Erasmus dentro das alterações que já foram anunciadas na modificação do próprio regulamento, sem acordo, o Reino Unido terá que ser tratado como país terceiro, se pretendem que integre a rede de Erasmus enquanto país terceiro ou se vão privilegiar o fomento de redes entre instituições ou não, qual é que é a sensibilidade do Ministério para esta matéria. De resto, a questão da atração de investigadores estrangeiros, mas também a relação que o próprio Ministério tem com os seus investigadores aqui em Portugal, quer dizer, é importante, obviamente, termos um caminho de atração de investigadores estrangeiros aqui em Portugal, é sempre, e todas as instituições têm sempre programas para ter este tipo de atratividade para os investigadores, mas também é importante realçar que é preciso tratar aqueles que cá estão e os investigadores portugueses com o mínimo de dignidade e de respeito e que possam ser dadas condições não só para o regresso de portugueses que estão no Reino Unido que queiram regressar ao nosso país, mas também de dar condições àqueles que já hoje fazem o trabalho às vezes em condições muito difíceis. É preciso avançar mais nessas condições que não são dadas atualmente aos investigadores portugueses e, portanto, há aqui várias matérias que têm que se harmonizar, mas basicamente sobre o Brexit a grande questão que fica é para o caso de não existir acordo e não existir reciprocidade no tratamento, como é que o Ministério, no caso do Ensino Superior, pretende responder às pessoas que estão pendentes, não é, dessa situação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões e pela questão como pôs. O tema da incerteza. Eu diria, de uma forma muito pragmática, todos sabemos que o Brexit pode levar a um crescente clima de incerteza na Europa, em muitas áreas específicas, mas nesta não. E, sobretudo, a principal questão da incerteza surgiu, eventualmente, no caso de um processo sem acordo, no eventual financiamento ou não do lado do Reino Unido para os projetos, sobretudo no quadro do H2020, que foi totalmente clarificado quando o governo inglês disse que garantia o financiamento às instituições inglesas. Essa, que foi muito discutida no âmbito do Conselho Europeu de Competitividade, poderia ser uma questão de incerteza, sobretudo nos casos de países como Portugal, onde há muitas equipas e muitos projetos, posso dar o número, neste momento há mais de 700 projetos financiados pelo Programa Quadro Europeu com equipas inglesas e alguns deles coordenados por equipas inglesas. E, portanto, punha-se o caso, que não afeta só Portugal, mas afeta toda a Europa, no caso de um processo de Brexit sem acordo, qual a situação, sobretudo das equipas inglesas e, no caso específico, dos projetos que tinham uma componente importante em Inglaterra. E o governo inglês veio clarificar isso ao nível do Conselho Europeu, com uma carta enviada a todos os países no dia 6 de março, que garantia o financiamento das equipas inglesas de investigação nesses casos. Esta era, eventualmente, a única questão que poderia e que trouxe, durante o último ano, algum grau de incerteza na área da atividade científica e de investigação. No que diz respeito quer ao reconhecimento, quer à frequência de estudantes, é uma situação normal em toda a Europa, porque não é, nem nunca tem sido exigida a reciprocidade em nenhum termo. O reconhecimento em Portugal é muito claro, e Portugal é aqui um país aberto porque tem uma lista de automatismos no reconhecimento, incluindo necessariamente as instituições britânicas, e garantimos que mantemos essa questão, e por isso não há qualquer incerteza no processo de reconhecimento e, como em muitos outros países, não é recíproco, é feito instituição a instituição, e por isso não há qualquer incerteza nessa área. Em relação à frequência no ensino superior, a nossa posição também foi claríssima para não deixar qualquer grau de incerteza e, portanto, dizer que Portugal aceita para todos aqueles estudantes que já estão em Portugal manterem o seu regime e que só no caso de um acordo sem Brexit, os futuros estudantes que queiram vir a ingressar em Portugal, e já vos dei os números, entrarão no regime do Estatuto de Estudante Internacional. Este regime da frequência dos estudantes no ensino superior, como sabe, é um regime que em toda a Europa, mesmo atualmente, por não estar inserido no quadro do acordo europeu, não tem reciprocidade de país para país, a não ser no caso dos estudantes da União Europeia para o pagamento de propinas, no âmbito do qual atualmente o Reino Unido já não se insere. E por isso não há qualquer tipo de incerteza, não há qualquer tipo de incerteza nestas áreas, mas agradeço a sua pergunta para ficar clarificada. Devo dizer que no quadro do Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento, no âmbito do qual esta discussão foi discutida no último Conselho Europeu, foi obviamente consensual à volta da mesa que a posição inglesa de financiar todas as equipas de projeto em instituições inglesas, obviamente, veio a tranquilizar bastante a relação com a Comissão e entre os vários países, e é essa hoje a posição que domina, mais uma vez, não apenas na relação com Portugal, como com todos os outros países. Por fim, retomar a questão do Erasmus. Hoje o Erasmus está aberto, como sabemos, a cerca de 40 diferentes estados, 42, penso eu, atualmente, e que por isso é já normal hoje no quadro do Erasmus um processo de crescente abertura a países que vão para além da União Europeia. Portanto, aqui também não há uma questão de incerteza. E como disse, a questão crítica do Erasmus não é o quadro global, é sobretudo a relação que o Erasmus exige, como sempre exigiu, um quadro de cooperação e de relacionamento e de acordos institucionais entre as instituições por onde os estudantes circulam. E, portanto, a aplicação prática e implementação do Erasmus hoje, como sempre teve, diga-se passagem, está particularmente condicionada às redes entre instituições que têm acordos entre as instituições, porque estamos a falar de um quadro certo de mobilidade de cidadãos, mas também num quadro de articulação entre as instituições para o reconhecimento da frequência curricular. E por isso essa é sempre foi e sempre será, a questão crítica do Erasmus e da relativa abertura ou estrangulamento do Erasmus é a existência ou não de acordos entre as instituições de ensino superior que facilitam a mobilidade entre os seus estudantes, porque essa mobilidade, repito, não foi nem é totalmente livre para os estudantes. As instituições têm que ter acordos de cooperação. E esse é o quadro do Erasmus que, como disse, foi assim desde o seu início e que continua. E que, por isso, o Brexit não atua a esse nível, mas continua a requerer que sejam as próprias instituições que tenham acordos e, por isso, é que temos tanto dignificado e valorizado as relações institucionais e os acordos de cooperação entre instituições portuguesas e instituições do Reino Unido, e estamos a abrir pela primeira vez uma parceria particularmente com o Imperial College, porque no âmbito da qual não há, hoje no momento, circulação de estudantes no âmbito do Erasmus com Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por comentar o Sr. Ministro e a equipa aqui presente. Sr. Ministro, eu compreendo Compreenda a vontade de acalmar os ânimos, portanto, de estabelecer o contexto de alguma tranquilidade neste processo, mas mesmo assumindo que não há um grau de incerteza elevado naquilo que nos descreveu, continua a haver coisas para resolver, coisas pragmáticas para determinar e para resolver, não fora isso e não haveria até, haverá para discussão um diploma que estabelece pelo menos num artigo, as regras de frequência no ensino superior, embora depois não fale sobre ciência, mas já lá irei. Portanto, uma coisa é a incerteza, outra coisa é a necessidade de organizar regras num novo contexto e é nesse ponto que me queria deter. Quanto a essas regras, parece-me a mim que há aqui três perspectivas que é preciso cuidar. É preciso cuidar da perspectiva dos estudantes do ensino superior nesta lógica de reciprocidade, quer os estudantes do Reino Unido, não só ingleses, os estudantes do Reino Unido cá em Portugal, como os portugueses no Reino Unido, quer em regime de residência, quer em regime de mobilidade, como já aqui foi falado no caso do Erasmus, e de facto é relevante olharmos para os números do que tem sido a realidade até aqui, mas também temos que olhar para uma visão mais prospectiva, de que perspectivas de crescimento é que possa haver. Portanto, os números do passado dizem-nos qualquer coisa, mas acho que não devem conter em si mesmo todas as respostas. Perguntava-lhe por isso, na linha do que perguntava a senhora deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda, o que é que acontece no caso de facto não ser possível assegurar a reciprocidade mínima, por exemplo, no período de transição até 31 de dezembro de 2020. Porque uma coisa é nós dizermos, bem, depois aplicar-se-á o Estatuto de Estudante Internacional, caso não haja um outro acordo, mas até lá é preciso salvaguardar os estudantes que já estão dentro de ciclos de ensino. E aquilo que o governo português prevê, é quem já está inscrito até essa data ou quem se inscreva até essa data mantém as condições atuais, mas nada nos garante que o Reino Unido aplique essa lógica de reciprocidade e eu gostaria de saber, então, qual será a posição do governo? Mantém a sua posição ou tentará uma outra via negocial diferente? A lógica da reciprocidade é, obviamente, uma lógica relevante neste tipo de negociações. Depois há, de facto, a questão de Erasmus e dos estudantes em mobilidade. Eu percebo o que diz o Sr. Ministro. Claro que sim. Claro que já hoje em dia se estabelecem redes e em muitos casos se trata de relações ponto a ponto, com instituições com instituições e não tanto a nível dos países. Mas, ainda há pouco tempo, discutimos e passou pela Comissão de Educação um novo regulamento do programa Erasmus e uma das coisas que lá se previa e que nós aqui aplaudimos tinha a ver com o facto de haver um maior cuidado, por exemplo, com as bolsas para alunos com menos condições económicas. Ora, estando o Reino Unido fora desta abrangência, isso traz outro tipo de questões que me parece que interessaria acautelar. Portanto, não é só um tema de acesso, é um tema da qualidade e da possibilidade do acesso que agora fica posto em causa neste contexto e, portanto, gostaria de saber qual é a posição do Governo neste caso concreto. Depois há, parece-me a mim, também o lado das instituições e eu perguntar-lhe-ia, como temos discutido isso várias vezes, as instituições de ensino superior têm desenvolvido programas de atração de alunos de diversas proveniências, até por uma questão de, enfim, que tender-se a agravar com o tempo da demografia portuguesa. Naturalmente o Reino Unido não é uma fonte única, de resto nem primordial, segundo vejo pelos números do RIDES, em que o Reino Unido não aparece no top 5 dos países dos quais nós importamos alunos, por assim dizer, mas em todo caso seria, para mim, importante perceber se o Governo diligenciou junto do CRUP e do CSISP como é que eles devem organizar, se deve haver uma prática comum para lidar com a capacidade de atrair e acolher os alunos que venham do Reino Unido. Em relação àquilo que está, eu bem sei que não é exatamente isso que estamos a discutir agora, mas como já foi entregue no Parlamento a versão da proposta de lei do Governo sobre esta transição, no que diz respeito ao ensino superior existe um artigo que se debruça, levemente sobre esta questão, mas é omisso em relação à ciência. E eu gostaria de saber se é propositado, se é porque entendem que na proposta de lei 187/13 não há necessidade de falar da ciência porque está resolvida de outra maneira. Não percebi porque é que toda a componente de investigação não está também prevista neste diploma. E sobre isso, tenho uma nota adicional, que é o seguinte. Lendo este diploma, eu fico com algumas dúvidas práticas. Por exemplo, no que diz respeito à frequência do ensino superior, fala-se nos cidadãos do Reino Unido e nos seus familiares inscritos em instituição de ensino superior. Eu gostava de saber qual é a definição de familiares que estão abrangidos aqui, mas quando, por exemplo, falamos de matérias de saúde, o Governo ignora os familiares. E porquê é que isto é relevante? Porque, por exemplo, se um investigador do Reino Unido se deslocar e encontrar condições para se fixar em Portugal neste novo contexto, eu diria que é relevante saber qual é a situação que é dada para tratamento dos seus familiares, por exemplo, em termos de sistema de saúde. E este diploma que o Governo prevê parece-me bastante assimétrico na maneira como trata uma questão que tem que ser mais holística do que isso. E, portanto, perguntava-lhe se esta matéria é tratada no Governo de forma setorial, caso a caso, ou se existe uma visão mais abrangente para garantir que até estamos muito preocupados com estudantes e investigadores, mas depois, quando pensamos nas suas condições de vida, isso foi uma matéria completamente destratada e, portanto, não há, do meu ponto de vista, por parte do Governo, uma atenção maior e colateral às questões, quer da fixação de estudantes, quer da fixação de investigadores do Reino Unido em Portugal. E como tudo o resto já foi tratado, ficar-me-ia por aqui nesta fase. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, agradeço mais uma vez as perguntas que só me levam, de facto, a mostrar que nesta área não há qualquer tipo de problema nem de incerteza. Mas vamos ao assunto, talvez à sua segunda questão das famílias carenciadas. Obviamente é dever do Estado português tomar essa medida como tem sido feita para os estudantes portugueses. E isso, como sabemos, abrimos consideravelmente os apoios da ação social à participação nas redes Erasmus. Não é necessariamente, nem deve ser, assunto de Portugal financiar os estudantes carenciados ingleses, como não há em nenhum outro país europeu. Portanto, esse assunto está totalmente tratado do ponto de vista das famílias portuguesas e dos jovens portugueses que querem entrar e conseguem entrar em mobilidade Erasmus em instituições britânicas. E, portanto, eu volto a dizer, não há qualquer incerteza nem confusão no âmbito do programa Erasmus, o qual hoje já está aberto a países terceiros, até tem mais países terceiros do que países do núcleo europeu, e por isso as regras são aí claríssimas e não há qualquer tipo de incerteza, e em Portugal mantêm-se as regras também do apoio da ação social escolar aos portugueses de famílias vulneráveis que vão para instituições inglesas. Em relação à frequência do ensino superior, mais uma vez volto a dizer, não há qualquer incerteza nem confusão, porque este, quer ao nível da frequência, quer ao nível do reconhecimento, é um processo que não existe reciprocidade com outros países e, por isso, Portugal mantém a sua posição e tem sido, obviamente, âmbito do nosso diálogo que temos mantido sistematicamente com o governo inglês e, por isso, é que temos também aberto um leque de relações, quer, como disse, ao nível das grandes organizações científicas internacionais, como, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, mas também ao nível das relações bilaterais com o Reino Unido, e por isso é que eu, para além de me ter ao longo destes meses e anos reunido sistematicamente com os vários ministros ingleses nesta área, também convidámos o Reino Unido a participar ativamente em Portugal e estamos a abrir e a manter um quadro de relação não apenas estável, mas duradouro para o futuro. Em relação às próprias instituições, que é o terceiro ponto, como disse, surgiu algumas questões no âmbito da participação de equipas de investigadores que trabalhavam no quadro, no âmbito de projetos europeus, que foi totalmente clarificado quando o Reino Unido assumiu uma posição no Conselho Europeu que financiaria todas as equipas de investigação inglesas no caso de um acordo do Brexit, de um processo de Brexit sem acordo, o que foi clarificado em toda a Europa. E por isso, certamente que deve ficar claro que nesta área do ensino superior e da ciência, quer no caso em Portugal, quer no caso de outros contextos europeus, é uma relação de relativa tranquilidade e que Portugal está a aproveitar, sobretudo, mais do que numa relação direta com o Reino Unido e, como eu disse aqui, numa relação de valorização da sua posição da Europa, atraindo cada vez mais estudantes estrangeiros para Portugal, sobretudo de outras zonas que tradicionalmente iam para Portugal, e lançámos também, em paralelo, este movimento Estudar e Investigar em Portugal, orientado sobretudo nesta fase para lusodescendentes e descendentes de lusodescendentes que queiram vir estudar no ensino superior para Portugal. Os resultados, como eu aqui já disse, são bem patentes nos últimos anos, no aumento que se conseguiu, sobretudo de estudantes do sul da Europa e, como sabemos, da América Latina, muitos dos quais iam tradicionalmente para o Reino Unido. E por isso, mais uma vez, temos olhado para este processo do Brexit, para valorizar a nossa posição na Europa, e posso dizer que o mesmo está a ser feito, por exemplo, quer ao nível da nossa participação no CERN ou na Agência Espacial Europeia, onde estamos a atrair mais projetos para Portugal face aos projetos que iam tipicamente para o Reino Unido, mas também na mobilidade internacional de estudantes, onde Portugal tem adquirido uma valorização e um posicionamento cada vez mais crescente, e é aí que tem que ser a nossa relação, por um lado, de manter um relacionamento contínuo e constante com o Reino Unido, mas de valorizar o nosso projeto europeu e, obviamente, o nosso posicionamento europeu. Caso contrário, penso que todas as outras questões não fazem ou não levantam novos desafios face àquilo que é a prática, sobretudo de garantirmos o posicionamento dos estudantes portugueses no contexto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Bom, esta audição surge no âmbito de um requerimento mais alargado que foi apresentado pelo PCP para a audição de entidades diversas sobre a avaliação do impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, ainda antes, portanto, da entrada da iniciativa legislativa do Governo na Assembleia da República. Nós já tínhamos esta preocupação e, portanto, não localizamos esta audição no sentido estrito dessa proposta legislativa, mas muito mais no âmbito geral de uma série de aspectos que pretendemos esclarecer. E, portanto, nós temos-lo afirmado em múltiplas ocasiões que estamos num contexto em que é preciso respeitar uma decisão legítima e soberana do povo do Reino Unido, mas também em que é preciso garantir a salvaguarda de direitos dos portugueses que trabalham, estudam e residem no Reino Unido, naturalmente também ter a atenção para os cidadãos do Reino Unido que cá estão. E, de facto, há um quadro que pode ser desenvolvido, nomeadamente ao nível de relações bilaterais, que possam ser mutuamente vantajosas e que deve ser trabalhado. E é também nesse sentido que gostávamos aqui de intervir. E gostávamos mesmo de obter desta audição, ao fim e ao cabo, informações sobre o ponto em que nos encontramos, ao nível das cautelas diversas que é preciso tomar para que a vida siga com normalidade, mas num quadro diferente. De facto, a informação constante do plano de contingência é relativamente escassa e daí nós pretendermos alguns esclarecimentos também adicionais. há mais vida para lá da União Europeia e é preciso também relembrar variadíssimos projetos internacionais de países da União Europeia e de fora dela, bem como a possibilidade, como já referimos aqui, do desenvolvimento de relações bilaterais, até a existência de quadros de cooperação, que até ao nível da União Europeia até já existem no âmbito da ciência e da investigação, que incluem acordos, protocolos, enfim, toda uma série de ferramentas com países que são da União Europeia e que não são da União Europeia. E, portanto, aqui interessava-nos relembrar que existem as redes que já aqui foram referidas, não é? Existe o Grupo de Coimbra, existirão outros, existem projetos como o SCA, que também tem uma multiplicidade de países a intervir, países e projetos que vão continuar a existir mesmo após a saída do Reino Unido, até porque muitos deles até lá estão sediados, e é preciso também relembrar isso, e de facto a vida terá de seguir a esse nível. Mas, Sr. Ministro, o que também gostaríamos aqui de trazer são algumas questões mais de preocupações concretas. E, por um lado, gostávamos, se ainda fosse possível, nesta ocasião, de perceber com mais desenvolvimento como é que ficará a garantia de reconhecimento, quer de equivalências, qualificações, habilitações, designadamente ao nível do ensino superior, no cenário que está colocado atualmente, porque é uma preocupação grande, nomeadamente para os trabalhadores, que a esse nível existam aqui salvaguardas e garantias muito concretas e perspectivas, pelo menos, do que é que poderá acontecer. Depois, as questões do acesso, da frequência e do ensino superior. Para os estudantes portugueses que estão no Reino Unido, isto pode ser um quadro de alguma preocupação, não é? Por um lado, a questão das propinas, por um lado, a questão do acesso a bolsas de estudo, por outro lado, de facto, como é que isto se vai processar de uma forma mais concreta e o que é que está previsto para que, efetivamente, todos possam aqui encontrar algum respaldo naquilo que vão ser as iniciativas de contacto com o Governo, para garantir que também aqui a normalidade pode ser garantida e não haja questões de maior, porque naturalmente, nomeadamente, estudantes que beneficiem de bolsas de estudo, isto é uma preocupação muito grande, não é? Porque está ali a questão da frequência e da garantia da frequência que pode ficar colocada em causa. Já aqui foi abordada a questão do programa Erasmus, creio que já tivemos assim alguns detalhes, mas eu não estou a sentar entrar esta situação apenas e só nos estudantes que estão no regime de Erasmus, mas, de facto, como é que tudo isto se vai processar em termos do estudante comum que reside no Reino Unido, que lá vai aceder, que lá vai ter bolsas de estudo, enfim, todas estas garantias que, ao fim e ao cabo, nós temos que interesse que os cidadãos portugueses, seja lá onde estiverem, consigam prosseguir o seu caminho de estudos e, portanto, também aí as garantias que podem ser tomadas, as diligências que vão ser efetuadas pelo Governo. Depois, uma outra preocupação de um âmbito mais largo. O Sr. Ministro tem, de certa maneira, a tutela geral, por assim dizer, da perspectiva daquilo que é o sistema científico e tecnológico nacional em obrigatória articulação com vários ministérios, mas no global há aqui a política científica que está associada e, portanto, o que nós também gostávamos de entender é que como é que o Governo está a pensar desta forma necessariamente articulada, envolvendo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas os outros ministérios que têm também uma série de entidades que ao fim e ao cabo fazem parte do sistema científico e tecnológico, ou seja, para lá das instituições de ensino superior, para lá das unidades de investigação, há também laboratórios do Estado, há também organismos técnicos da administração pública, que são eles mesmos parte do sistema científico e tecnológico nacional, em que, evidentemente, há aqui noções de protocolos, de parcerias, de conhecimento, de partilha de uma série de situações com o Reino Unido e de que forma é que esse entendimento global está a ser salvaguardado neste processo de saída do Reino Unido da União Europeia, porque é de facto, há aqui um âmbito muito mais alargado a esse nível que é preciso salvaguardar. Depois, uma outra questão que tem a ver com o seguinte, eu creio que existirão diversas instituições, centros e grupos de investigação que terão parcerias estabelecidas com congéneres do Reino Unido. Existirão outras, eventualmente, que outros projetos, por exemplo, em que a entidade financiadora será o European Research Council. Não sei se sim, se não, quais ou que, os que existirão, era um pouco perceber qual é que é o panorama concreto a esse nível. E, sobretudo, o que é que pode acontecer aos projetos de ID em que Portugal e Reino Unido participam no caso de uma saída desordenada? Ou seja, para além daquela perspectiva de garantia de financiamento naquilo que está em curso, mas um bocadinho mais além, o que é que então aqui pode vir a acontecer e que contactos estão a ser desenvolvidos para haver aqui uma prossecução lógica e para que não haja aqui também falhas de projetos que depois têm uma possibilidade de desenvolvimento futuro, não é só o presente, mas de facto o futuro. Por fim, uma outra questão muito prática que tem a ver com a existência no Reino Unido de uma série de cátedras, de leitorados que têm a ver com o português. Enfim, há a cátedra Gil Vicente em Birmingham, há uma série delas em Manchester, a cátedra Sofia Mel Brainerd Anderson, enfim, poderia designar aqui várias, o Sr. Ministro conhecerá com certeza melhor até do que eu, mas a ideia era perguntar de que forma estão a ser trabalhadas as relações institucionais, tendo em conta a articulação necessária por parte do Ministério da Ciência, no sentido de garantir que estas cátedras, estes leitorados, permaneçam em regular funcionamento e que continuem, naturalmente, a ter um papel importantíssimo naquilo que é a afirmação da língua portuguesa e da cultura portuguesa também no Reino Unido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquida. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, agradeço claramente as perguntas, mais uma vez algumas das quais já foram feitas e penso que mostram o ambiente de relativa tranquilidade nesta área, mas eu gostaria de voltar a repetir que, independentemente de qualquer seja o tipo de acordo ou não acordo face ao Brexit, o regime de reconhecimento não é afetado. Essa foi a nossa posição. Não foi a posição de outros países, foi a posição portuguesa. E é perfeitamente claro que o regime de reconhecimento não é afetado. Deva-se dizer que Portugal hoje já tem um regime onde reconhece automaticamente 30, graus de 34 diferentes países, alguns dos quais não estão na União Europeia. Portanto, para Portugal não é novo esta situação. Mais uma vez, não é geral em todos os 28 Estados-membros. Foi uma opção de Portugal já há uns anos atrás e que mantivemos com o Reino Unido. Portanto, não há qualquer alteração e por isso é que foi tão simples o plano de contingência, porque foi uma definição clara do Governo. Não vamos alterar o grau de reconhecimento e mantém-se o reconhecimento porque é, sobretudo, nesta área do ensino superior, um reconhecimento associado ao nível das instituições. E, obviamente, manteve-se exatamente a lista das instituições para o reconhecimento. Digo que Portugal mantém esta posição com 34, com instituições de 34 países, sem necessariamente haver reciprocidade. Sempre foi assim a posição portuguesa e será mantida a posição portuguesa e é uma posição que tem dignificado Portugal no mundo e acho que deve ser mantida e neste momento sabemos, com vários pedidos, que a Direção-Geral do Ensino Superior até está a estudar o aumento, com muitas instituições portuguesas, o aumento dessa lista de instituições que faz o reconhecimento automático a pedido de instituições e de uma forma para melhor atrairmos residentes estrangeiros para Portugal. Portanto, que fique totalmente claro que foi uma decisão que, mais uma vez, não foi a mesma em todos os países e que Portugal tomou de não alterar nada no reconhecimento automático das instituições britânicas. A frequência dos estudantes, Portugal também foi totalmente claro na posição, aqueles que estão mantêm o estatuto, só os novos, a partir de uma situação de sem acordo, entrarão no âmbito do estudante estrangeiro. Portanto, é totalmente claro, eu já disse aqui os números, que são relativamente pequenos e que o nosso posicionamento vai muito para além da questão bilateral com o Reino Unido. O nosso posicionamento tem sido, e deve ser, quanto a mim, manter esta capacidade crescente de atração de estudantes estrangeiros de outras zonas, nomeadamente o sul da Europa, que tipicamente iam para os Estados Unidos ou da América Latina e que hoje podem vir e estão a vir para Portugal. No entanto, falou aqui, ou referiu três pontos que eu não posso perder esta oportunidade de referir, que são três casos, todos importantes e todos muito diferentes e mostram o contexto. Referiu o projeto SCA, a construção do maior telescópio mundial. Um caso que eu por acaso nem tinha referido e agradeço de me ter ajudado a identificar, onde Portugal tem tido uma posição líder e ainda na semana passada tive na ratificação do tratado do SCA, apenas com 4 países europeus e mais uma vez estamos a reforçar o nosso posicionamento quer com a Austrália, quer sobretudo com a África do Sul, para poder atrair mais atividades que sobretudo são particularmente importantes para jovens na área da astronomia e para cidadãos de uma forma geral, que vai dar o acesso a qualquer cidadão através do seu computador, pode ter acesso à informação de uma grande instrumento na área da astronomia. E estamos a trabalhar, sobretudo com a África do Sul, nesta área, certamente também com o Reino Unido. Devo dizer que, para além de Portugal, só a Itália e a Holanda é que aceitaram também ratificar esta posição, que só pode dignificar Portugal no contexto científico internacional. Falou em laboratórios de Estados. Ainda a semana passada, e agradeço também o facto de ter dito, assinámos um acordo, eu e o Ministro da Defesa, entre o Instituto Hidrográfico e o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, efetivamente para reforçar o nosso posicionamento do Instituto Hidrográfico na rede atlântica de institutos hidrográficos, incluindo também com as instituições inglesas. Mais uma vez, o reforço, e podemos considerar que a criação e hoje a promoção do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Centre, tem sido efetivamente para melhor posicionar Portugal no contexto atlântico, também face àquilo que é hoje a relação do Reino Unido com a Europa e com os países, sobretudo do Sul, quer Brasil e a Argentina, mas também a África do Sul e a Nigéria. Por último, o European Research Council. Portugal está hoje com uma taxa crescente de atração e, por exemplo, juntamente com o Comissário Carlos Moedas, vamos organizar um grande evento no dia 8 de abril no Instituto Internacional de Nanotecnologias, o INL de Braga, que pela primeira vez fomos buscar IARCIs que estavam no Reino Unido para virem para Portugal e, mais uma vez, estamos a usar o nosso posicionamento na Europa para também valorizar aquilo que foi a incerteza que criada para as instituições inglesas no âmbito do Brexit. Mantemos sempre a nossa relação com elas, mas estamos a atrair investigadores para Portugal e hoje podemos também orgulhar que o INL já é uma grande infraestrutura que atrai estas grandes bolsas dos investigadores mais reconhecidos na Europa e por isso vamos valorizá-lo no quadro europeu e estarei no INL juntamente com o ministro espanhol para valorizarmos efetivamente a posição de Portugal e de Espanha e, nesse contexto, a posição do INL para atrair investigadores de toda a Europa e também beneficiar mais uma vez daquela que foi a incerteza que o Brexit levou, sobretudo para as instituições inglesas e aqui valorizando o nosso posicionamento na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda. 3 minutos cada grupo parlamentar. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD. Prescindem. O CDS também, o PS também, o PCP, o Bloco de Esquerda, presumo também. Sendo assim, Sr. Ministro, está concluída a nossa audição. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito boa tarde. Os senhores deputados permaneçam na sala, porque vamos ter a nossa reunião, a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigada.